Bom, a reportagem da Rádio Bahia, marcando presença aqui na Câmara de Glória. Estou aqui ao lado do Aurílio, ele foi convidado aí pelo vereador da Câmara de Glória para falar sobre a queda de energia aqui em Glória, também na Cristávara.
Bom dia a todos. É o seguinte, Tony, a gente veio, tá certo, para escutar as reclamações desses nossos clientes e observando o quê, tá? Estão reclamando de pequenos religamentos, flicks, com a certeza de que a Coeba mais uma vez irá tomar as devidas providências, o seu setor de manutenção, e analisar o que realmente está ocorrendo. Pois o nosso cliente é a razão de ser de nossa organização, tá certo? E toda a reclamação dele será devidamente apurada.
Agora, Aurino, uma pergunta. A questão do gato acabou um pouco? Continua ou acabou mais um pouco?
Olha, Tony, o gato é uma questão muito séria. Para você ter ideia, o ano passado a Coelba no sistema comercial dela, tá certo? Em termos financeiros, foram encontrados, nós perdemos 218 milhões de reais. Observa você o seguinte, se essas contas tivessem pago de forma correta, o Estado, como tem o ICMS, tá certo? Cerca de 27,5%, somente o Estado aí perdeu 60 milhões de reais. Dinheiro esse tivesse entrado nos cofres do Estado, poderia ser muito bem aplicado na saúde, na educação, na segurança. Mais uma vez alertamos que o gato não é vantagem para ninguém, tá certo? Porque a gente vê quando o cara usa, o cliente usa, e quando ele é pego, a gente sente o constrangimento dele ao negociar lá em nossa agência, tá certo? Aliado ao fato que o gato é crime, tá certo? É crime, artigo 155 do Código Penal, e pode levar de 1 a 8 anos de detenção. Então a gente aconselha quem tiver seu gato, retire. Entendeu? Ele está sendo desleal, ele está sobrecarregando o sistema. O vizinho que está pagando as suas contas pode ser prejudicado porque aquele transformador começa a sobrecarregar. Ou seja, ele pode matar, tá certo? Ligações mal feitas, ligações clandestinas mal feitas, gastos mal feitos, pode matar até o próprio familiar dele. Nós tivemos casos em Juazeiro. O cliente fez um gato e acabou, a mulher foi pegar no fio lá e morreu.
Agora, então, você está com a taxa aqui, a tarifa, né, de baixa renda, como é que explica aí?
Chamamos a atenção, pessoal, aqueles clientes, tá certo, de baixa renda que perderam o benefício, o desconto da tarifa social, que esses clientes poderão voltar a ter esse benefício. Para isso, ele só precisa tomar algumas ações. Quais são? Para ter direito à tarifa social, o cliente precisa ser. Quais são as condições básicas para que o cliente volte a ter o desconto da tarifa de até 65%? Que o número de Paulo Afonso e região foi muito grande. Ele tem que ser cliente residencial, ele tem que ter o NIS. O que é NIS? É o número de identificação social, ou BPC, que é o benefício de prestação continuada da assistência social. São aqueles clientes aposentados que ganham até 3 salários mínimos, tá certo? Informar seu NIS ou BPC à Coelba, ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, isso para quem tem o NIS, e atender outras condições da lei 12.212/2010. Bom, para se cadastrar na tarifa social, você precisa dirigir-se a uma das agências de atendimento da Coelba, posto das Coelba, ou se preferir, acesse o site www.coelba.com.br. Bom, aquelas pessoas que ainda não têm NIS, devem procurar a prefeitura da sua cidade e apresentar os seguintes documentos. Vou repetir. Para os que perderem e não têm o NIS, esse cliente precisa procurar a prefeitura de sua cidade, setor de Bolsa Família, onde se cadastrar no CadÚnico do Governo Federal, e apresentar os seguintes documentos. Carteira de identidade, o seu CPF, o título de eleitor, carteira de trabalho de todos os maiores de 12 anos da casa e certidão de nascimento de todos os menores da casa e uma conta para comprovar aonde ele mora, para testar a comprovação de endereço.
Mais alguma coisa a acrescentar?
Eu só agradecer, tá certo, que estamos numa fase, esse programa é muito importante, tá certo, porque o desconto, o cliente sabe, aqueles que tinham, a conta que veio depois da perda é bem maior. E ele pode voltar a ter. A oportunidade foi prorrogado esse prazo e ele poderá voltar a ter, só precisa apresentar esses documentos à Coelba. Coelba tem o cadastro, manda esses cadastros para a ANEEL de 15 em 15 dias. É só a ANEEL analisar e mandar autorizar a concessionária. Se tudo estiver certinho, checa aqueles documentos, né, informados. Se tiver tudo certinho, a ANEEL autoriza a pagar de novo. E o cliente que faz a diferença, uma família de baixa renda, que pagava, vamos supor, R$4 e pouco, pagar R$16, quase 3 vezes mais. Faz a diferença, ele tem condição de ter uma qualidade de vida melhor, ele tem condição de adimplir suas contas, tá certo? Não. Ele vai ter vantagem em tudo, tá certo? E aí a gente conclama, tá aí aberto, e a gente ele poderá voltar a ter novamente esse desconto de até 65%, só depende dele.
Bem, a reportagem da Rádio Bahia marcando presença aqui na sessão da Câmara de Glória. Estou aqui ao lado do secretário de Educação, Adailto, que fala conosco. Qual é o principal objetivo da sua visita aqui na Câmara?
Bom dia, RBN. Bom dia, Tony César. Bom dia aos ouvintes da RBN. Nosso objetivo maior aqui hoje foi exatamente tratar do projeto de lei de gestão democrática, né, das escolas da rede municipal, o qual trata das eleições para diretores escolares. Né, o que a gente sabe que isso já vem desde 1988, no artigo 206 da Constituição Federal, e também está inscrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, Lei de Gestão Democrática no Ensino hoje é o espaço, é abrir as portas da educação para que a comunidade escolar possa participar, para que os pais, os alunos, os professores possam dizer realmente o que querem, o que acham melhor para a sua escola, né? Então é isso.
Quando na sua fala você fala de reforma das escolas, né?
Exatamente. A gente encontrou aí, assumindo a secretaria, escolas que nunca passaram por qualquer tipo de reforma, né? Então hoje nós já temos planejado orçamento e recursos suficientes para reformar todas as escolas e com construção de muro para aquelas escolas que têm arame farpado. Ou seja, vamos tirar tudo aquilo que realmente envergonha as escolas, a cara das escolas da rede de ensino. E inclusive já está em licitação para reformar todas as escolas.
Chamou a atenção ali, você disse que a Glória vai pagar aí o piso nacional aos professores, né?
Exatamente. Ontem sentamos com a PLB Sindicato, né, juntamente com ela definimos o piso nacional de 22,22 para ser pago agora nesse mês de abril, com retroativo de janeiro, e negociamos aí as divisões dos meses atrasados, né, do piso, né, fevereiro e março, mas que o piso será pago nesse mês. Então, assim, uma forma de mostrar que o governo, né, o governo da prefeita doutora Vilma, a secretária de educação tem realmente compromisso com a valorização dos profissionais da educação.
Agora, para encerrar, você foi questionado aí pelo presidente Zé Nilson, questão dos professores na área indígena, como é que foi a questão aí?
Isso é uma questão que está sendo resolvida pelo Estado, né? Já está em processo de estadualização algumas escolas da área indígena, uma vez que essa escola, o município, abrindo concurso público, não poderia contratar para essa área. O que acontece? Os índios, os caciques, só aceitam professores indígenas. Então, essa situação foi repassada para o Estado, para que o Estado possa resolver. Então, enquanto está em processo de estadualização, alguns professores estão dando aula voluntário, né, a pedido dos caciques, e o município está dando a atenção com relação à merenda e todo o material necessário para o andamento das escolas.
Para encerrar, a sua preocupação todo dia é com os alunos, né? Porque eles estão perdendo aula, né?
Claro, nossa preocupação maior, porque assim, com as divergências políticas de cacique A ou cacique B, então eu particularmente não me preocupo com as divergências políticas, são problemas deles. Agora, nossa maior preocupação é com o aluno, que realmente são os maiores prejudicados em toda essa situação.
Bem, a reportagem da Rádio Bahia Nordeste continua aqui na Câmara de Glória. Estou aqui ao lado do vereador Paulo Gomes, que é o líder da prefeita na Câmara, e falou com o nosso Paulo. Uma reunião, teve a presença aqui da Aurim, da COE, o pessoal da Adailto, da Secretaria de Educação, né?
Boa tarde, Tony. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bahia Nordeste, em especial nosso querido povo de Glória. Tivemos uma reunião tranquila, tínhamos uma pauta aí prevista de duas apresentações na tribuna, uma por Aurílio, que é o gerente regional da Coelba aqui, por conta das quedas frequentes de energia na sede do município povoado Quixaba. Ele veio fazer os esclarecimentos, colocar à disposição para a correção do problema, e tivemos aqui a abordagem feita pelo nosso secretário Adailto, onde trouxe informações importantes, inclusive do reajustamento do salário dos professores, já fechado no dia de ontem, em negociação com a PLB, que será pago ainda esse mês. Portanto, nós estamos satisfeitos, estamos felizes, uma pauta tranquila, votamos alguns requerimentos dos colegas vereadores e fechamos assim os trabalhos no dia de hoje com a nossa missão cumprida.
Então, também a reforma das escolas, também parece que tem uma verba para isso, né?
Nós temos um processo da recuperação das escolas já em andamento, né? Diversas escolas já foram recuperadas e nós temos um planejamento, uma licitação em andamento para a conclusão da reforma de todas as escolas no município de Glória. O secretário abordou aqui esse assunto, mas é um assunto já de conhecimento do governo, eu já falei em outros momentos aqui na tribuna da casa.
Mais alguma coisa a apresentar, vereador?
Não, só agradecer ao povo de Glória pela paciência, a tolerância e pedir paciência em alguns aspectos aí. Nós estamos com alguns problemas pontuais, mas nada que não esteja ao alcance do poder do governo resolver. Então nós estamos buscando atrás para tentar resolver e sanar todos esses problemas que acontecem nas comunidades, principalmente do interior do município.
Bom, a reportagem continua aqui, estou agora ao lado aqui do vereador Gilmar Pereira, que fala conosco da Gilmar, a sessão de hoje, houve a presença do Aurino, falando sobre a queda de energia em Glória, também na Quixaba, e também do secretário de Educação, Adair, né?
Boa tarde, Tony, boa tarde, ouvintes da Rádio Bernadeste. Boa tarde especial ao povo do município de Glória. O Aurílio foi convidado por essa casa, Tony, para dar explicações sobre a relação da queda de energia que vem acontecendo no nosso município. E ele saiu muito bem e agora esperamos que não aconteça mais isso no município de Glória. E também tem a presença do nosso secretário, o secretário Adailton, na onde veio, para que fez uma bonita explanações e ainda deixando bem claro o que a prefeita do município tem compromisso com o povo de Glória e com os professores do nosso município. Ele vai pagar agora no mês de abril já o piso nacional de 1.400 e os quebradinhos, e que a prefeitura e a prefeita já autorizou a pagar. É isso que a prefeita quer, Tony, trabalhar a bem de todos do município de Glória. Tony, também não poderia deixar de registrar também, Tony, na semana que estive em Salvador, por isso que eu faltei a sessão, correndo atrás de um trator para a região do Salgadinho dos Leites, não onde eu tenho um compromisso com aquela comunidade e com a associação do povoado, não estou tentando juntamente com o Val conseguir um trator para a comunidade do Salgadinho dos Leites. E entrou dois requerimentos, meu Antônio. O requerimento na onde estou pedindo a reforma e a construção de algumas salas lá para o colégio do Salgadinho dos Leites, que é uma requisição antiga, e o secretário Negro deixou bem claro aqui que já existe recurso para isso, ele já tinha falado isso antes, já existe recurso para reformar aquele colégio lá do povoado do Salgadinho dos Leites. E também outro requerimento meu que entrou aqui, na onde esse requerimento já estava nessa casa, eu só estou apenas reformando os requerimentos, que está pedindo a nossa prefeita que construa aqui na margem do Rio São Francisco, começando pelo povoado do Riachão, Malembá, Poço da Serra, Torquato, Cida Lagoa e Queimadas, a construção de condições de lavanderia pública para aquela comunidade que mora a margem do Rio São Francisco, olhando para a água e não tem esse meio de poder lavar a sua roupa dentro da lavanderia pública. E agradecer também aqui, Tony, que agora, graças a Deus, começou na quinta-feira da semana passada a tão esperada quadra de esporte lá do povoado Retiro, que aquela comunidade sempre me pediu, e eu sempre cobrei a prefeita do município, ao deputado Marinho do Monte, ao deputado Mário Júnior, e graças a Deus agora já foi dado início à obra, vamos esperar que agora seja concluído para a gente fazer uma bonita festa para inaugurar essa quadra de esporte, que aquela comunidade merece muito bem, que esperamos isso há muito tempo.
Agora, Giba, a prefeita está recebendo aí uma nova ambulância do SAMU, né?
Então, ela tá, a Secretaria de Educação e Saúde fez um requerimento pedindo à prefeita. A prefeita está tentando conseguir uma nova ambulância da SAMU para nosso município de Glória, inclusive aqui para a sede, para atender a todo o município de Glória. A gente sabe que é difícil, mas com certeza vai ter o apoio lá do nosso deputado, que tem uma influência muito grande, e pode ser que consiga trazer mais aqui uma SAMU aqui para o município de Glória, que é muito importante, Tony, que essa SAMU já deu o que tinha de dar aqui. Muito obrigado e um abraço a todos.
Bom, reportagem da Rádio Bahia, marcando a presença aqui na sessão da Câmara de Glória. Estou aqui ao lado do vereador Nildo José, que fala conosco. Nildo, hoje teve a presença aqui de Aurino, também do secretário da Educação, na sessão de hoje.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Bem Nordeste. Boa tarde, Tony César. Olha, essa sessão de hoje na Câmara de Glória foi muito produtiva, muito importante. Tivemos, assim, questões relevantes. Contamos com a presença do gerente regional da Coelba, doutor Maurílio, que veio explicar sobre a queda constantemente de energia nas comunidades do nosso município. Contamos com a presença do secretário Adailton, conhecido como Negro, secretário de Educação, que veio anunciar a conclusão da elaboração do projeto de lei que regula as eleições para diretores das escolas do município de Glória, e pedir também o apoio do Legislativo na sua aprovação, que a gente considera assim uma das mais importantes iniciativas da prefeita doutora Vilma. Porque essa questão das eleições de diretores de escola é uma reivindicação antiga, e a gente sabe que poucos prefeitos que têm a coragem de abdicar da indicação política dos diretores das escolas para fazer com que a própria comunidade escolar escolha os diretores das escolas onde os seus filhos estudam.
E também ficou decidido que a prefeita vai pagar o piso nacional do salário dos professores, né?
Pois bem, Tony César, era também uma expectativa muito grande, porque havia um estudo por parte da Secretaria de Educação, por parte do governo, sobre essa questão, se o município teria ou não condições de aderir à lei nacional que regula a questão do piso nacional de salários, e até porque, caso o município resolvesse aderir, ele teria que pagar retroativo ao mês de janeiro de 2012. Mas o secretário trouxe essa boa notícia que alegrou a toda a comunidade escolar. Os demais funcionários já receberam a partir desse mês e os professores receberão no mês de abril. Então eu acho que eu não posso, não sei se existe outro município no estado da Bahia que já tenha aderido, mas quero dizer o seguinte: eu parabenizo a prefeita, parabenizo o secretário de Educação, que é do Partido dos Trabalhadores e que também colocou em prática uma reivindicação histórica, que é também do Partido dos Trabalhadores, assim como o governador da Bahia, Jacques Wagner, também criou a eleição direta para todas as escolas do estado da Bahia. Então, como eu disse, só um gestor que tem compromisso com o povo e com a democracia é que abdica dessa prerrogativa de ele indicar o diretor das escolas.
Agora, meu, para encerrar, na sua fala ali, você ficou chateado com alguns órgãos de imprensa. Por que a sua chateação ali, né?
Tony, eu sou um dos defensores da imprensa livre, porque eu entendo que a imprensa tem um papel fundamental neste país. Eu acho que a imprensa, e a gente tem assistido no Noticiário Nacional, e a imprensa tem dado uma contribuição enorme para a democracia, para a seriedade na gestão pública. É imprescindível a participação de uma imprensa livre e democrática. Porém, infelizmente, às vezes extrapolam. E eu fui... É um problema muito pessoal, muito familiar. E aí, pelo fato de ser uma pessoa pública, setores da imprensa de Paulo Afonso tentaram me execrar. Inclusive, levando ao conhecimento do público apenas um lado da questão. Em nenhum momento ninguém me procurou, em nenhum momento nenhum representante de site de Paulo Afonso ligou para mim para saber a minha versão. Ninguém me procurou, já foram divulgando, fazendo tudo, e no entanto, agora começa a verdade, começa a aparecer. E aí vai ver quem realmente estava com a verdade, se era eu ou quem fez uma acusação contra mim. Mas isso é um problema que a justiça irá resolver, eu não tenho dúvida, eu confio na justiça, acredito, e realmente quem errou, quem cometeu, quem mentiu, quem faltou com a verdade, é que venha responder por isso.
Alguma coisa a apresentar, vereador?
Não, só agradeço e dizer que eu estou muito satisfeito, muito feliz por essa iniciativa do governo municipal, e eu tenho a dizer que essa talvez seja uma das maiores contribuições que a prefeita tenha dado para a população do município de Glória, essa condição de a comunidade escolar escolher os diretores das escolas, como também a questão do reconhecimento desse profissional que a gente sabe que tem uma importância fundamental na educação do nosso país e que às vezes não é tão valorizado como deveria ser, ou por condições financeiras mesmo, ou até por vontade política de quem governa. Mas nós sabemos que o professor é um profissional assim que deveria ser muito valorizado. Afinal de contas, Tony César, todas as outras profissões desse país, o médico inclusive, que é uma das profissões valorizadas desse país, o advogado, passa pela sala de aula, passa pela mão dos professores. E, no entanto, o professor, do ponto de vista salarial, ele não é tão valorizado. Mas, para a gente já é um grande avanço a prefeita ter tomado essa decisão, evidentemente, com os pés no chão, com maturidade, depois de fazer toda uma análise e concluir que realmente haverá condição de pagar o piso nacional de salário a todos os professores do município de Glória.
Bom, reportagem da Rádio Bahia, marcando presença aí na Câmara de Glória. Está bem ao lado do vereador Alex, que fala conosco, e da sessão de hoje, da sua sessão tranquila, com a presença de Aurílio da Coeba, também do secretário de Educação de Glória.
Boa tarde, Tony César, boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Bahia Nordeste, meus amigos e minhas amigas de Glória. Estamos contando aqui hoje no gabinete com a presença ilustre do senhor Salomão, Francisco de Júlia e do Juninho dos Teclados aqui, que veio fazer uma visita aqui a gente. Sejam bem-vindos aí, meus amigos. Hoje a gente teve a presença de Aurílio. Na verdade, é uma reclamação da população, que está tendo umas interrupções de energia na Quixaba, em Glória, na região ribeirinha. A Câmara solicitou a presença dele aqui para prestar alguns esclarecimentos, e ele deixou claro que vão fazer pesquisa e vão tentar fazer melhorias aí para que o assunto seja resolvido e a gente não corra mais o risco de ter equipamentos queimados aí nessas interrupções de energia. Além disso, como você falou, Tony, teve o secretário de Educação aqui, que nos trouxe uma boa notícia, né? Que é o projeto de lei de gestão democrática, onde a gente vai, a partir de agora, os professores e os alunos das escolas vão eleger os diretores democraticamente, sem mais aquela questão de indicação política. Também nos deixou feliz a notícia de que já tem recursos aí para a reforma de escola e construção de muros. A gente fez. Eu mesmo faltou até de requerimentos com relação à construção de muro, inclusive do Colégio da Agrovila 5, que é cercada de arame farpado e não traz muita segurança, podendo aí os meninos, né, as crianças terem algum ferimento, em algumas quedas. Você sabe que criança não para mesmo quieto. Então, tem a construção dos muros, né, e a reforma das escolas também, que é as escolas da região ribeirinha, como a gente já viu aí, se falou na semana passada, fizemos visitas e a situação das escolas não são as melhores. E o piso nacional de educação básica, né, que o pessoal do sindicato teve aqui. Então, o secretário de educação veio pedir o apoio a essa casa para aprovação dessas questões, e a gente com certeza, já que é para melhoria da população, a gente sempre com certeza vai aprovar. Tivemos aqui uma solicitação do pessoal que trabalha em Paulo Afonso com relação a Aratu, né, transporte Aratu. Aproveito os microfones da Rádio Bahia Nordeste fazer aí um apelo à empresa Aratu, que faça alguns ajustes de horário aqui na questão do transporte, para que a gente possa adequar os horários do transporte à questão do horário de trabalho dessas pessoas, já que a Aratu é a empresa responsável pelas linhas de transporte Glória Paulo Afonso aqui, né? Outra questão que foi bem falada essa semana foi com relação à questão da saúde na região da Baixa das Pedras, né? Você viu aí que teve até um problema entre a Rádio Bahia Nordeste e o governo do município com relação ao desencontro de informações. Então, na verdade, não precisou nem o vereador Alex usar a tribuna dessa vez. A própria população perdeu a paciência, procurou a Rádio Bahia Nordeste, fez as suas reclamações dizendo que não tinha médico, que não tinha remédio, que não tem ambulância. Estavam pagando aí 120 a 150 reais de frete. Inclusive aconteceu ontem na Baixa das Pedras, uma moça com hemorragia digestiva teve que pagar um frete de 150 reais para poder ser levada ao hospital em Paulo Afonso. Então, depois o secretário de governo Ivaldo Lopes quis demitir a rádio, e o J. Matos, com responsabilidade com a verdade, foi até a rádio, até a Baixa das Pedras, na companhia de Gil Leal, que foi acusado de ser mentiroso. Foi até a Baixa das Pedras e constataram em loco, na própria comunidade, que realmente as informações estavam corretas, né? Falta médico, falta remédio, não tem ambulância. O pessoal realmente está pagando transporte alternativo de 120, 150 reais para o transporte de emergência. E a Rádio Belo Nordeste fez esse papel, compromisso com a verdade. Mostrou que estava falando a verdade que, e mostrou que ainda estava mentindo, né? Mais uma vez eu chamei a atenção na tribuna hoje. A SAMU hoje completa 70 dias quebrada. A gente recebeu um documento explicando algumas questões que eu vou fazer questão de levar ao secretário de saúde, em Paulo Afonso, para que ele comprove essa veracidade, se realmente essa questão da transferência de recursos de Glória para Paulo Afonso é para o uso da SAMU. E a gente espera, mais uma vez, que essa SAMU seja consertada, porque ao atendimento de Paulo Afonso, por mais que aconteça, ele não é tão rápido como se a SAMU estivesse aqui em Glória, né? E isso pode acabar custando a vida aí de alguém da população.
Mas alguma coisa a acrescentar, Alex?
Eu queria frisar que a igreja da Agrovila 5, como eu falei na semana passada, está em fase de término aí da construção, e a gente espera que ela esteja pronta. Convidar todos aí para o novenário de São Jorge, que começa lá a partir do dia 14 de abril, com a festa aí animada pelo Juninho dos Teclados e sua banda. Chamar o pessoal também, convidar para o dia 19 de abril as comemorações indígenas nas aldeias aqui do nosso município. E a gente está entrando aí na Semana Santa, um período aí de reflexão, um período de oração, de uma aproximação com Deus. Nessa época a gente tem um reencontro com os familiares e amigos aí que aproveitam o feriado, que moram fora e vêm para esse reencontro. Então essa é uma semana de fraternidade, uma semana cristã, e a gente espera que seja um final de semana de proveito espiritual para toda a população. Aproveitar, ontem eu estive na Serrota, povoado Serrota, e tive o prazer de estar na presença daquelas pessoas tão acolhedoras, e deixar um abraço para a dona Júlia, que nós tivemos lá, e meu pai, Dorinha, João Napoleão, Selma, Nida e João de Amélia, que nos recebeu tão bem. Um grande abraço a vocês todos, uma boa semana, e que todos fiquem com Deus.
Bom, a reportagem da Rádio Bahia continua aqui na Câmara de Glória, né? Tem uma sessão, estou aqui ao lado do vereador Nido, doutor, que fala conosco da sessão de hoje.
Uma sessão com grande sucesso, uma sessão tranquila, uma sessão onde teve vários esclarecimentos. Nós tivemos aqui o gerente da Coelba, o Aurílio, que fez uma representação total sobre a empresa Coelba e sobre os problemas referentes ao nosso município, ao qual nós solicitamos, convidamos a presença dele aqui para fazer alguns esclarecimentos. Nós sempre que temos esses problemas, vamos diretamente. Inclusive, ele no seu pronunciamento colocou que esse vereador que ora vos fala, fiz aqui um ofício e levei diretamente, protocolei junto com ele, fazendo as reclamações dos problemas inerentes ao nosso município. A questão dos desligamentos, dos flips, como ele chama, que são aquelas fechadas, abre e fecha de uma vez a parte elétrica, ou seja, apaga e acende, e também alguns desligamentos que foram feitos, e nós, a população tem cobrado dos vereadores, e nós fomos atrás, e feito o convite, ele com a gentileza, mais uma vez veio essa casa e fez todos os esclarecimentos. Tivemos também aqui a presença do nosso secretário de Educação, o apelidado por negro, né? Adailton, um amigo e secretário de Educação deste município, aonde ele veio pedir o espaço também como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Dei o meu aval para que ele pudesse fazer o uso da palavra, conforme diz o regimento interno, terá que ser escrito previamente e liberado pela comissão. Foi liberado e ele aqui trouxe várias notícias boas para o nosso município, como a lei de gestão democrática, aonde eu parabenizo não só o secretário Adailton, mas todos os professores do nosso município, em especial a nossa prefeita. A nossa prefeita tem demonstrado que é realmente uma democrática. Ela é uma pessoa que age pela democracia, sempre que procurada, senta para o diálogo, para a conversação. E está de parabéns que o nosso município já executa o piso nacional, aonde nós temos no Rio Grande do Sul, governador do Rio Grande do Sul, governador do PT, vale salientar, e não está executando e dizendo onde é que vai buscar esse recurso. E a nossa prefeita recebeu de braços abertos e já está executando. Isso é muito importante. Demonstra que a nossa prefeita tem compromisso com a sociedade. A exemplo, eu fiz aqui
uma explanação sobre a questão do SAMU que foi tocado a semana passada. E nós fomos à procura da secretária de saúde do nosso município, a Demásia, e ela nos passou tudo aquilo que poderia nos fornecer, na questão de que existe uma normativa onde diz que os veículos, após 3 anos de usos, serão substituídos gradativamente. 3 anos de uso, 30%. Tem 2 parâmetros, 3 anos de uso ou 300 mil quilômetros rodados. E com 3 anos de uso, substitui 30% da frota. Com 4 anos, mais 30%, lá se vai 60%. E com 5 anos, mais 40%, 100% da frota é renovada. E ela, num ato de bravura, fez juntamente com a diretora do SAMU, oficializou a prefeita do nosso município o pedido da substituição desse veículo. Nós temos o veículo da marca Iveco. E aqui em nosso município, no município de Paulo Afonso, na cidade de Cico Vizinha, não existe nenhuma rede autorizada da Iveco, só em Aracaju. E assim sendo, nós levamos também a ela a condição de que poderia fazer o que Paulo Afonso fez, pactuar com a empresa Iveco para trazer a oficina móvel também à cidade de Glória para dar atenção enquanto é substituído essa ambulância do SAMU. Porque nós sabemos que 2007 para 2012, 5 anos vai fazer, certo? E mais, o SAMU foi implantado em Glória em 2008, já dá os 3 anos, já ultrapassou a quilometragem. E a prefeita assim o fez também, solicitou, pediu também ao nosso deputado Mário Negromonte que ele pudesse se empenhar no sentido de trazer uma ambulância nova. E o melhor é que essa ambulância que sai daqui, ela poderá ser dada uma manutenção, corrigido e ficar como carro reserva para no momento da ambulância nova precisar de fazer as suas manutenções, revisões e manutenções preventivas, essa ambulância, a velha, possa ser substituída enquanto faz essa revisão. Isso demonstra que a nossa prefeita tem compromisso com o nosso município. Há exemplo de várias obras dentro do nosso município. Glória está de parabéns. Se Glória tiver daqui para frente vários prefeitos que venham fazer 50% do que essa prefeita está trazendo para o nosso município, Glória realmente será uma nova Glória. A exemplo do Balneário Canto das Águas, está ficando uma beleza. O requerimento nosso que foi feito para a revitalização do Balneário Canto das Águas, daqui a 30, 45 dias, com certeza estará inaugurando. Vai ficar na história de Glória, a Praça da Juventude, a ciclovia, o asfalto, a iluminação. Tudo isso e muito mais que essa prefeita vem trazendo juntamente com o nosso deputado federal, Mário Negromonte, e o deputado estadual, Mário Júnior. Está de parabéns, a prefeita está de parabéns, os seus comandados estão de parabéns, o deputado Mário Negromonte e Mário Júnior.
Direto da Câmara de Glória, falou Tony César.